jovempan.com.br.
Após 3 anos à frente da cidade que tem um dos maiores orçamentos do Brasil, Fernando Haddad não cumpriu boa parte do que prometeu. No lugar de creches, foram priorizados quilômetros de ciclovias e outras interferências que têm em comum o baixo custo quando comparamos com a construção de hospitais, por exemplo, e uma eficácia duvidosa. A polêmica em volta nas questões de mobilidade em São Paulo pode ser vista como uma manobra da gestão petista que viu a administração balançar nos ataques do movimento Passe Livre ao derrubar não só o preço da passagem, mas também a popularidade do prefeito. E a lista de problemas na cidade só aumenta, talvez na mesma proporção de interessados em assumir a cadeira de Haddad pelos próximos anos. A partir de hoje, a Jovem Pan apresenta uma série de reportagens especiais São Paulo 2016, com um balanço dos problemas da capital e os principais desafios para a próxima gestão. E principalmente queremos saber o que o paulistano realmente viu sair do papel há 1 ano das eleições municipais. Carolina Ercolim.
Para responder essa pergunta, ligamos o microfone da Jovem Pan em frente a hospitais e postos de saúde.
Não tem médico, medicamento, o hospital nunca tem material.
De mal a pior. Eu tenho um pai que está com câncer e a gente já está 6 meses correndo atrás e está complicado.
Também em escolas e creches.
Não consegui vaga, acabei levando ele para uma outra particular.
Mas teve que pagar.
Pagar metade do meu salário na escola, porque senão ele estaria fora.
Dentro dos ônibus.
Demora muito para sair um para o outro.
Nossa, a gente vem esmagado.
Você já chega no trabalho, você já chega estressado, cansado.
A percepção popular é de que as promessas do plano de metas do prefeito Fernando Haddad estão ficando no papel. E a visão de especialistas ecoa o que ouvimos nas ruas ao usarmos dados nesta análise. Segundo o levantamento da Rede Nossa São Paulo, há 1 ano das eleições, estão na lista de pendências da prefeitura 3 hospitais, mais de 30 unidades da Rede Hora Certa e ao menos 100 postos de saúde. Se mudarmos a mira para a área da educação, também parece difícil acreditar no fim do déficit de 150 mil vagas de creches e a conclusão de 19 dos 20 CEUs prometidos até 2016. Em habitação, o petista prometeu construir 55 mil moradias. Foram entregues pouco mais de 5 mil unidades. Estes assuntos importantíssimos, no entanto, acabam ofuscados no dia a dia pela discussão de questões pontuais e não menos polêmicas, como a redução da velocidade nas marginais ou a ampliação das ciclovias na cidade. Segundo o coordenador executivo da Rede Nossa São Paulo, Maurício Brainise, doutor em História Econômica pela USP, a gestão cumpriu apenas metade do prometido, faltando 12 meses para as eleições.
Digamos que até o momento existe uma defasagem entre o tempo da gestão e o tempo de cumprimento de todas as metas que ele se propôs. Talvez esteja próximo aí do meio a meio.
Onde a administração petista soma mais pontos positivos, segundo o estudo, é na área de mobilidade urbana, com metas próximas de serem cumpridas. Agora, se elas têm refletido os benefícios que prometeram, bem, isso é outra questão. Na visão de Brainise, parte dos desafios do próximo prefeito será dar conta do atraso de investimentos acumulados ao longo de anos. O plano de metas de Haddad, neste caso, foi ambicioso demais para ser saudado a tempo, avalia o especialista.
É para uma cidade que tem um passivo tão grande, que tem já um déficit que vem de muitas gestões, de muitos anos, resolver tudo isso em apenas 4 anos, né? Acho que o plano de metas foi um pouco ambicioso, no sentido de tentar dar uma maior atenção a todos os déficits sociais que existiam na cidade, e sem recursos federais e com pouco investimento também do governo do estado nas áreas sociais da capital, fica muito difícil.
E quando falamos em projeto de reeleição, metas descumpridas costumam custar caro, reforça o cientista social do Mackenzie, Rodrigo Prando.
Dos candidatos que postulam, claro que o prefeito que postula a reeleição é aquele que vai ser julgado pelos seus feitos ou pelos seus desfeitos, né? Então, inúmeros projetos que ele havia colocado, sabidamente, nem sequer foram iniciados. Então, isso é um problema, porque os candidatos vão mostrar.
Dentre tantos projetos, talvez o calcanhar de Aquiles de Fernando Haddad seja o Arco do Futuro, um dos principais projetos de campanha que propõe uma reforma urbana ao longo de grandes corredores de São Paulo, buscando atrair investimentos e empregos fora do centro.
E eu tenho este projeto. Com ele, é possível melhorar em poucos anos a vida de todos os paulistanos. Demos a ele o nome de Arco do Futuro.
No entanto, ainda caminha a passos muito lentos esse projeto. A Jovem Pan procurou o prefeito Fernando Haddad para ouvir qual avaliação ele faz da própria gestão, mas ele preferiu não falar sobre o tema.
Qual que é a avaliação do senhor dos 3 anos de gestão?
Não vou falar disso.
Só a última avaliação?
Não vou falar.
Há 1 ano das eleições?
Não vou falar.
No próximo capítulo da série especial São Paulo 2016, você vai ouvir um panorama do que tende a ser a mais disputada eleição da capital paulista.
É, ele não vai falar, mas eu falo. Não em nome dele, evidente, mas do meu nome. A gestão é desastrosa, né? E é interessante, um colega aí, cientista político, fez uma colocação interessante de que numa campanha de reeleição, o candidato à reeleição, quando não cumpre suas promessas, já sai com muita dificuldade. Porque, claro, vai haver uma contraposição entre o programa que ele apresentou na eleição anterior e o que ele fez. E, realmente, em relação ao senhor Fernando Haddad, tem muitos. Eu me lembro dessa história do Arco do Futuro, que seria feito por um gênio que está na administração pública municipal, que disseram que tinha um arquiteto lá, que era um brilhante arquiteto urbanista, que ia revolucionar São Paulo. Tinha um sobrenome até pomposo, de origem mineira, porém, eu não sei quem é o cidadão, deve ser um Pacheco, aquele personagem do S.A. de Queiroz, que está na prefeitura de São Paulo, eu lembro que o projeto mais falado era justamente o que foi destacado na reportagem, o Arco do Futuro. Falava assim, Arco do Futuro, tá? Eu nem sabia direito o que era o Arco do Futuro, e concretamente não foi feito nada em relação a essas mudanças, e com relação ao emprego, trabalho, a mobilidade urbana e tal. E a questão da saúde, que é uma questão premente, basta andar nas ruas e conversar com as pessoas, eu assim o faço e tal, todos têm dificuldades em relação, no caso nós estamos falando da prefeitura, do acesso aos próprios do município que tratam da saúde. Cadê os hospitais, como foi destacado? 3 hospitais, nada, né? 100 postos de saúde, puxa vida, cadê a inauguração dos 100 postos? Então é uma gestão nesse sentido muito problemática. Ele dificilmente, hoje, claro, estamos a mais de 1 ano das eleições, cerca de um ano das eleições, né? Dificilmente ele chegará ao segundo turno. É uma eleição muito disputada, tem candidatos de apelo popular, tem candidatos com experiência administrativa, quer dizer, nós temos assim um arco bem grande de candidaturas. Precisa ver aquelas que vão se materializar mesmo. Tem muita gente que se diz candidato, mas chega na hora, resolve não ser candidato, tá? Ou por causa de alianças políticas, ou porque vai privilegiar suas atividades profissionais. Mas será, certamente, das eleições ao menos mais recentes para a Prefeitura de São Paulo, a mais disputada. Lembrando que a eleição direta mesmo, séria, começou há muito pouco tempo, em 1953, quando as cidades, inclusive São Paulo, as capitais, voltaram a ter direito a eleger prefeito. Mas foi por pouco tempo, até 65. Aí houve novamente a suspensão, aí por causa do regime militar, e só a partir de 1985 a cidade recuperou o direito de eleger o prefeito.